A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que o valor a ser pago como indenização às transmissoras de energia em razão da MP 579, de 11 de setembro de 2012, será de 62 bilhões e 200 milhões de reais. O rombo será pago pelos consumidores até 2024, a partir do mês de março. Com isso, o aumento médio na conta de luz no país deverá ser de 7,7%. Vou conversar com o professor Eric Rego, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre essa situação. Professor, o que que representa essa medida? E, mais uma vez, os consumidores é que vão pagar a conta?
Bom, esse último aumento, né, que está sendo bastante explorado agora esse ano, é o mais recente aí dos últimos tempos, ele ainda é uma herança de uma medida que o governo Dilma tomou em 2012. Setembro de 2012, com o objetivo de reduzir a tarifa dos consumidores, o governo ele pegou ativos de geração e transmissão que estavam com suas concessões a vencer e estabeleceu um valor a ser pago por esses serviços, né? É um valor que, assim, não foi um valor de mercado, não foi um valor negociado. Ele pegou e estipulou um valor, só que para poder reduzir o valor anterior que era negociado nos leilões. O que aconteceu é o seguinte, que é o caso agora que a gente está falando das empresas de transmissão. As empresas de transmissão tinham seus ativos, aí a Dilma pegou e falou assim, bom, então, ao invés de você vender essa energia para uma receita lá, resultante de licitação, você vai vender por um, nós vamos pagar um valor que na época foi em torno de um quarto do valor que eles recebiam, só que eu vou indenizar vocês, porque a concessão vence, eu estou contratando um vencimento antecipado, vou pagar menos por isso, mas como vocês agora mudam de perfil, deixam de ser uns proprietários e passam a ser prestadores de serviço, eu tenho a obrigação de indenizar. Por que essa obrigação de indenizar? A gente está falando desse aumento agora de ativos que no ano de 2000, que estavam prontos até o ano de 2000, e que na época eu falei assim, bom, ativos que estão prontos até o ano de 2000 não valem nada, quando na verdade valem, porque investimentos que foram feitos em 99, 98, 97, que não haviam sido pagos ainda. Então o governo falou assim, bom, então eu vou reduzir uma tarifa e no futuro eu indenizo vocês para poder compensar os investimentos que vocês fizeram no passado e não foi pago. Então, teve um viés eleitoral grande aí, que foi de reduzir a tarifa no curto prazo, para no futuro, e o problema é que na época o futuro não dizer quando que seria isso, então o governo você fala, eu vou indenizar vocês para essa redução de tarifa, só que quando eu vou indenizar, é isso a ser acertado, a ser combinado quando o governo tiver dinheiro, que a princípio o governo quer indenizar. Bom, então reduziu a tarifa e os agentes ficaram, né, pensando no governo, desde então, quando é que seria essa indenização para poder compensar essa queda na tarifa. E aí chegou a data de indenização, né? Então, depois de muitos acordos com o setor, foi estipulado que a partir de 2017 ia começar a indenizar esses ativos que não haviam sido depreciados e que tiveram suas tarifas reduzidas. Então, foi assim, foi uma pedalada tarifária aí, né? Você reduz a tarifa em 2012 para depois indenizar no futuro. O que está acontecendo agora é, na verdade, o dinheiro que foi retirado das transmissoras no passado agora está sendo devolvido. O que tirou da forma de receita agora entra na forma de indenização. Então, muda a forma contábil disso, mas no final, ao invés do consumidor ter pago nos últimos anos como tarifa, agora paga como indenização. Por isso, agora vai ter esse aumento tarifário. Depois que as transmissoras em 2012 tiveram as tarifas rebaixadas forçadamente, eles pararam de investir em novos ativos, não nos atuais, tá? Então, em novos ativos pararam de investir. Então, os grandes transmissões que ocorreram em 2013, 2014, 2015, a grande maioria deles não tinha interessado. Por quê? Porque o governo reduziu a tarifa deles. E eles não tinham dinheiro para novos investimentos. Então, agora com essa indenização, que é devolver a realidade, né, econômica que você tinha antes, as empresas agora voltam a investir. Então, na verdade, o que a gente vai ter com isso, que o consumidor, né, teve essa pedrada na tarifa, é que a expectativa de novos investimentos para o futuro, entendeu?
E, professor, o senhor acredita que exista a viabilidade desse aumento ser bloqueado e não acontecer?
Olha, a Abrace está questionando esse aumento. Eu não vejo espaço de uma vitória da Abrace nesse sentido, tá? Achei muito difícil ela conseguir uma vitória, porque esse acordo todo foi negociado com todos os agentes de como que tratar aquelas concessões de transmissão do ano 2000, né? Claro que ela está reclamando como consumidor e vai tentar barrar isso, mas eu não vejo sucesso porque aqueles ativos de 2000, por mais que eles tivessem tido uma proteção regulatória na época, eles não foram depreciados. Então, eles têm direito a uma indenização. Então, o que se pode discutir, o que se discutiu nos últimos anos, é qual era esse valor da indenização. Mas, assim, ela não ser devida, acho que é muita coisa. A questão é qual que é o valor justo da indenização, que foi a discussão nos últimos meses. Justamente por essa questão que ela teve uma proteção, mas eram ativos que não foram pagos. Então, a discussão principal, na minha opinião, é qual que é o valor. Porque não ter valor não tem como, porque o cara tem que pagar o investimento dele. Então, o que a Braz está tentando buscar é um caminho jurídico para tentar barrar isso. Mas está bem consolidado isso entre os agentes, acho muito difícil barrar esse repasse do consumidor.
Conversei com o professor Eric Rego, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Simone Lemos, para a Rádio USP.